Boa noite, Paulo Portas. Vamos a mais
Boa
um
noite,
Global.
André.
Numa altura em que estão todos, ministros e secretários de Estado, o governo está completo. Alguma surpresa no elenco final para si?
Vamos por partes. Primeiro, a lista está de facto completa. Terá havido ainda um acidente de forma nas últimas horas e de facto houve dois secretários de Estado que não estavam ainda preenchidos, creio que modernização e energia, mas objetivamente a lista está completa. Como sempre acontece no nosso sistema político, a lista de secretários de Estado tem muito a ver com o peso político das estruturas e das autarquias, falta o debate de investidura para o governo poder começar a governar. Uhum. O ponto que eu achei mais intrigante na posse foi a ausência do líder da oposição.
Pedro Nunes Santos.
Esta obrigação, que não está escrita, mas que é um dever e um costume de quem sai assistir à posse de quem entra, provavelmente, em termos emocionais, não é a experiência mais interessante.
Pode
eu
ser
já
traumática.
Passei por isso e, repare, tanto o Dr. Pedro Passos Coelho como eu vivemos pela primeira vez a experiência de, tendo ganho as eleições, ver o novo governo, com uma maioria parlamentar legítima,
tomar posse.
Não é uma experiência muito agradável, mas o dever é para cumprir.
Sim.
E as democracias precisam de rituais e faz parte da percepção pública sobre o que é a alternância de que o governo respeita a oposição e a oposição respeita o governo e dê disso sinais. A ida à posse do sucessor ou do próximo governo é um desses sinais. Eu não vejo explicação para a ausência de Pedro Nuno Santos, porque se queria demarcar-se politicamente, não era essa a forma evidente. É evidente que o lugar protocolar do líder da oposição não é um lugar muito brilhante, mas isso não me parece razão suficiente, e talvez tenha havido aqui algum lado caprichoso, se quiser, mas objetivamente eu acho que a demarcação faz-se no debate, não se faz na presença ou na ausência.
O que se segue agora?
É o debate de investidura. Não é, em princípio, o momento do confronto, embora toda a situação política está muito acelerada e crispada, a meu ver, desnecessariamente. Dá-me ideia que os partidos ainda não compreenderam que a campanha eleitoral terminou, que a maioria das pessoas quer sossego, dá benefício da dúvida ao governo que foi escolhido, ainda que as suas condições de apoio sejam difíceis. Mas objetivamente é expectável pelo menos uma moção de rejeição
do PCP,
não é expectável que o resto da oposição ou parte dela se junte a uma moção do PCP. Será interessante ver se há outras, mas chama a atenção que uma moção de rejeição só é aprovada pela maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. O que significa que só será aprovada quando populistas e socialistas se entenderem. Apesar dos sinais de crispação, não me parece que seja ainda o momento. Claro.
A vida deste novo governo, o que é facto é que começou logo com uma polémica relacionada com um logotipo.
Vamos lá ver. É um pedaço estranho que se critica um primeiro-ministro por cumprir aquilo que prometeu.
Neste caso.
Na verdade, ele já tinha dito que iria substituir o logotipo. Primeira questão que eu acho importante lembrar.
E aí fez bem.
A segunda
sentido.
É que nós não estamos a falar dos símbolos do Estado português ou dos símbolos da República. Esses estão inscritos na Constituição e não são modificáveis nem adaptáveis. Estamos a falar do símbolo do governo. É, portanto, um ato de comunicação e um ato administrativo. Devo dizer que o designer, que está a assumir muito uma dor com o assunto, tem obras ótimas.
Eduardo Aires.
Ele fez, por exemplo, o Porto Ponto, que é claro, nítido, objetivo e interessante. O que eu acho, como se lembrará, eu fui crítico daquele novo logo. Também quero deixar aqui claríssimo uma coisa. Mudar um logo de um governo, quando há mudança de governo, não é um ato de censura, porque senão o novo logo aquele que parecia uma coisa de Lego, amarelo, verde e encarnado, também tinha sido um ato de censura sobre o logo anterior. Não, é do livre-arbítrio dos governos. Agora, o que é que para mim está aqui em causa, para além do bom senso de, quando nós estamos a falar de fatores de identidade, ter o cuidado de não causar rupturas? Estamos a falar daquilo que representa, significa e identifica uma marca, que é o governo de Portugal ou as suas instituições. E a minha divergência com aquele símbolo que tinha sido proposto é que aquilo não representa, não significa, nem identifica de forma distintiva o caso de Portugal. Porquê? Porque há 21 países, ainda hoje fui fazer as contas um por um, há 21 países que usam as mesmas cores que nós na bandeira, ou seja, o verde, o encarnado, o amarelo. E, portanto, reduzir o símbolo a uma conjunção de cores que é replicada por muito mais países na Europa, em África, na América Latina, nas Caraíbas, é, a meu ver, um erro, porque não é nítido, não é explícito, não é indiscutível que se trata do logo do governo português, podia ser de outro. E, portanto, fica, não vejo polémica, com toda a franqueza, não vejo, não, pode haver debates interessantes, mas este é manifestamente exagerado.
Na sua opinião, não é. Vamos ao balanço de 75 anos da NATO. Com que olhar para trás e, principalmente, com que olhar para a frente, visto que o futuro é,
para as pessoas terem um bocadinho uma noção de como, às vezes, as percepções são diferentes, isto é um mural que existe em Vilnius. Porque, para os bálticos, a NATO é uma condição de segurança amanhã de manhã. Por causa da vizinhança, como é evidente.
Proximidade.
A NATO é a mais bem-sucedida organização de segurança coletiva que o mundo conheceu. E nós, europeus, devemos à NATO décadas de paz. Devemos à União Europeia a prosperidade. Mas devemos, e a reconstrução, mas devemos à NATO e ao vínculo entre Europa e Estados Unidos a garantia da paz. Repara uma coisa, a NATO ganhou a Guerra Fria, mas não fez uma única guerra, não disparou um tiro. Ganhou porque era forte. E sendo forte, era respeitada e era temida.
E agora?
Depois, obviamente, da queda da União Soviética, colocou-se uma questão de conceito e de propósito. Neste momento, enquanto o vínculo transatlântico persistir, a aliança entre Estados Unidos e Europa, é a única força que nós temos que pode conter Putin, é a NATO. Nós temos uma ameaça explícita, um imperialista em ação, que acha que pode ocupar territórios à beira da União Europeia e da NATO, ou mesmo transgredi-los, e nós só nos defendemos dessa ameaça com uma organização como a NATO. Neste momento, há um risco no horizonte, aquilo que eu chamaria o risco novembro, porque um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos pretende desgraduar a NATO e, sobretudo, ao pôr em causa o seu pilar fundamental, que é o chamado artigo 5º, um membro é atacado, todos o defendem, ao pôr isto em causa está a transformar a NATO numa ONG, que é manifestamente uma coisa diferente.
E
que não nos defende, nem nos dá segurança.
E liderança, que estará para
a
mudar?
A liderança, eu acho que Rutte já tem gabinete, mas ainda não pôde sair do seu país.
Tem que resolver primeiro.
E acho um bom secretário-geral. A última ideia de Stoltenberg é interessante, o atual secretário-geral da NATO, foi um fundo plurianual para proteger a segurança da Ucrânia, para que a guerra não passe da Ucrânia, este é o ponto. Só que, como já existe um fundo americano que está bloqueado, já existem fundos europeus que concorrem às vezes com os da NATO, a menos que isto tornasse uma questão da Aliança Atlântica, a organização de todo o apoio à Ucrânia, é uma ideia interessante, mas que foi controversa quando foi lançada.
Falava há pouco da questão da aliança, do lado de lá do Atlântico houve aqui uma mudança.
Houve uma mudança enorme,
na
só queria partilhar isto, a mim impressionou-me muito. Os Estados Unidos, apesar de alguma tradição isolacionista, sempre foram pró-NATO, continuam a ser pró-NATO, mas há uma mudança impressionante. No tempo de Reagan, por exemplo, um dos presidentes mais inspiradores dos Estados Unidos, o apoio dos republicanos como Reagan, à NATO era de 83%. Hoje, 53%. Nessa altura, o apoio dos democratas era cerca de 65%. Agora é 80%. É uma alteração radical. O que é que isto quer dizer? Que a crítica cerrada, permanente, injusta, muitas vezes falsificada e demagógica de Donald Trump, quando faz discursos à base republicana, tem o seu efeito. A maioria dos republicanos ainda é favorável à NATO, mas não tem comparação com o passado.
Nós já vamos aos candidatos, mas a caminho das eleições para um novo presidente americano, Paulo Portas hoje quer recordar o pesado legado para
a dívida. Primeiro partilhar esta imagem, que não é de um cartunista americano. Isto é a visão que os chineses, num dos seus jornais internacionais, têm de um problema muito sério que os Estados Unidos têm. Chama-se dívida. A dívida nacional já está em 34,6 trillion, portanto, em sentido americano.
Sim.
E queria partilhar estas três informações. A primeira, 70% da dívida foi criada no século XXI. E foi criada por quatro presidentes, os do século XXI. Podem dizer-nos que havia razões, e com certeza cada uma delas é atendível. O 11 de setembro, a crise financeira, o Covid. Mas que 70% de uma dívida desta dimensão tenha sido criada em 20 e poucos anos por quatro presidentes e os 30% restantes foram criados por quantos presidentes? 42. Vejam bem, 42 geraram 30% de dívida. Estes quatro geraram 70% de dívida. Uhum. O pagamento dos juros da dívida americana já supera a despesa com saúde e está-se a aproximar da primeira despesa, que é defesa e segurança. Isto é como Biden e Trump, até um pouquinho mais Trump do que Biden, mas ele ainda não acabou o mandato.
Sim.
São responsáveis por altíssimo nível de dívida. Nenhum dos dois quer discutir este assunto, mas este assunto vai bater à porta dos americanos, de certeza.
Por falar em saúde, como é que sabemos que a saúde de Biden e Trump está bem?
É interessante. Sabemos o que eles deixam que se saiba. Uhum. Não há nenhuma regra escrita, há uma praxe e um costume. O candidato a presidente dos Estados Unidos que mais divulgou informações sobre a sua saúde foi John McCain. Ele tinha tido, nas guerras em que participou, em particular numa, como militar, tinha uma dificuldade motora, como é conhecido, e entendeu que devia dar todas as informações. Deu mais de 1.100 páginas de informação.
Partilhou muita informação.
O New York Times fez um ótimo trabalho jornalístico, que há uns dias perguntou tanto a Biden como a Trump uma bateria de perguntas sobre a sua condição física e a sua saúde mental. Trump respondeu com 3 parágrafos. Biden respondeu com 6 páginas, nada de comparável com o que já aconteceu no passado. O que se ficou a saber é que nenhum dos dois, e esta questão é relevante por causa da questão da idade, ou seja,
tem sido
os dois somados em novembro terão 159 anos.
Sim.
Portanto, é legítimo que os americanos tenham alguma inquietação sobre a capacidade de comando durante 4 anos. É isso que está em causa.
E não é propriamente saber se têm diabetes,
é a saúde mental também. O que se ficou a saber-se é que nem Trump nem Biden terão feito aquilo a que se chama, tentando traduzir,
é para português, sim.
Bateria de exames neuropsicológicos, que são cerca de 30 testes, creio que 33.
Em que se avaliam
a hipótese de haver demências, a hipótese de haver Alzheimer, que é uma forma, mas apenas uma, de demência, e nenhum dos dois terá feito isso. Nenhum dos dois permitiu acesso aos médicos.
Assim como responderam a certas
perguntas. Com alguma, atenção, com alguma razoabilidade. Mas, verdadeiramente, nós só saberemos o que eles deixarem,
claro,
que se saiba. E há cerca de 70% dos americanos, sim, que estão preocupados.
Não com... sabendo, por exemplo, que medicamentos tomam, não sabemos.
Não,
que...
por exemplo, perguntaram, não a Biden, mas a Trump, se ele tomava Ozempic, para perder peso, porque terá perdido peso. Mas, em geral, perguntam-se os remédios que os candidatos a presidente tomam.
E isso daria algumas respostas. Entretanto, o dia de hoje começou com o anúncio da retirada israelita do sul de Gaza. A minha pergunta é, estratégia militar ou cedência às pressões, nomeadamente das americanas?
Se for estratégia, é a primeira boa notícia que nos aproxima de um termo do conflito. E é o resultado de uma pressão enorme dos Estados Unidos e da administração Biden sobre Netanyahu. Eu tenho falado aqui muitas vezes, em tempo de vésperas, de que esta guerra como está não é prolongável por muito tempo. Por um lado, Biden quer chegar com este conflito já em fase de tentar encontrar uma solução diplomática, que não é fácil, mas por algum lado tem que se começar. Às eleições de novembro, e Netanyahu quer prolongar o conflito para evitar eleições em Israel. É tão simples quanto isto. Uhum. É miserável, mas é tão simples quanto isto. Ele está a confundir o destino pessoal dele com a defesa de Israel, que é uma coisa muito importante, porque eu não sou partidário de abrir qualquer possibilidade de regressarmos à forma de antissemitismo. E, portanto, ele teve uma semana péssima. Primeiro porque o Supremo Tribunal tomou uma decisão de bom senso, os ultra-ortodoxos, cujos filhos não vão ao serviço militar com um país em guerra, deixam de receber subsídios sociais para não irem à guerra. E isso afeta-lhe uma parte da coligação. Segundo, o líder da oposição que está no gabinete de guerra, o Sr. Gantz, como nós aqui dissemos muitas vezes, pediu esta semana eleições antecipadas. E, finalmente, o líder da o líder da oposição formal partiu hoje para Washington e chama a atenção que o ataque feito na Síria vai ter, com certeza, uma retaliação e, portanto, o Irão vai fazer uma retaliação, provavelmente junto de instalações israelitas e, por fim, o ataque por erro, mas por erro grave à ONG de ajuda humanitária,
que
sobretudo
distribuir
na área
comida.
Da comida, que causou os mortos que todos sabem. Foi um desastre. Quer dizer, o problema de Israel é que, tendo toda a razão no direito a responder a um ataque violentíssimo que lhe foi feito, não pode colocar-se numa situação de isolamento internacional, tendo dito às pessoas, fujam para o sul, quando atacaram Gaza, não pode agora colocá-los numa situação em que estão encurralados.
Em que cheira a emboscada, naturalmente.
E portanto, cheira a emboscada.
Só para contextualizar, estávamos a ver precisamente a imagem do tal líder da oposição.
Questão que pediu eleições antecipadas. Atenção que ele está dentro do governo.
E no gabinete.
Por razões de patriotismo. Sim. No gabinete de guerra. Mas é o rival mais sério de Netanyahu.
Vamos para o outro conflito que nos
Nunca
tem dado...
Nunca esqueça só de uma outra coisa. É que só haverá paz naquela região se do lado de Israel e do lado dos palestinianos houver um passo, cada um deles. Os palestinianos, o reconhecimento de Israel. Os israelitas, percebendo que só há paz duradoura se os palestinianos puderem governar.
E só há resistência americana, diz Zelensky, aliás, ucraniana, se houver ajuda americana. Em que ponto estamos?
Estamos no primeiro sinal de alguma esperança em muitas, muitas semanas. Há um bloqueio desde setembro na ajuda americana, são 60 mil milhões de dólares que estão paralisados. Trump tem procurado boicotar a possibilidade de haver um acordo, pede expressamente aos congressistas e senadores republicanos não votem, o Speaker deu esta semana o primeiro sinal de que poderia tentar esse acordo, ainda que uma parte do dinheiro e dos meios fosse feito sob a forma de empréstimo e não de doação ou subsídio. Vamos ver, saberemos, o Congresso reabriu dia 9, vamos ver nas próximas semanas se há essa possibilidade.
Nós também na próxima semana eventualmente falaremos do serviço militar obrigatório em Portugal, é uma discussão que se tem vindo, isto numa altura em que Zelensky alterou
Zelensky
a idade...
Zelensky está, Andreia, a aguentar, a como resistir. Pode, não tem munições nem equipamentos para fazer uma ofensiva, só tem para preparar as defesas e evitar gastar o que tem, poupar os seus homens e até que, nomeadamente por via da NATO ou por via dos Estados Unidos, haja uma viragem. E isso é notável do ponto de vista, a meu ver, é um exercício, porque aparecem logo as primeiras almas a dizer o melhor é desistirem. Não é? Bom, vamos ver. Ele reduziu a idade do recrutamento de 27 para 25. Isso vai aumentar algumas dezenas de milhares os soldados ucranianos. Eles estão muito cansados. A média de idades dos soldados ucranianos é superior a 40 anos, o que não é habitual. Agora, o déficit de munições, veja-me bem, eu digo isto com toda a franqueza, a traição ao Ocidente, que é o que aconteceu nos Estados Unidos com o bloqueio da ajuda à Ucrânia. O déficit de munições já está em 1 para 4, ou seja, os russos têm pelo menos 4 vezes mais capacidade, do ponto de vista de munições, do que os ucranianos, neste momento.
Não seria um global se não falássemos das relações entre China e Estados Unidos nesta perspectiva mais...
Conversaram. Eu acho bom que conversem.
Diplomática.
A seguir à cimeira de São Francisco, foi a primeira conversa telefónica, o que mostra que há uma vontade de regularidade nos contactos. O comunicado chinês é mais violento ou mais duro do que o americano. O americano é mais polido, desta vez. O aviso chinês é sobre Taiwan e sobre interferências externas numa questão que eles consideram que é uma questão interna da China, mas há sinais de avanço, ou seja, há contactos militares regulares entre as duas partes. E isso é muito importante, porque uma parte do risco acontece na área militar. Há avanços na cooperação contra uma droga terrível que mata cerca de 70 mil pessoas nos Estados Unidos, que é o fentanil, e há avanços em matéria de um caminho paralelo, embora em posições diferentes, em matéria de ação climática. No resto, há uma constatação de divergência.
Vamos até à Turquia, isto porque há um sultão que no domingo passado começou a ver, podemos quase dizer, a vida andar para trás.
Eu acho que é o ocaso dele. E já não é tarde, porque, repara uma coisa, ele está no poder há mais de 20 anos, com pequenas interrupções, e ele perde estas eleições, em que perde clamorosamente as 5 maiores cidades da Turquia, porque enganou as pessoas. Do ponto de vista da política económica, ele, para ganhar as eleições presidenciais com uma inflação alta, mandou o Banco Central, e se não obedecessem, demitia-os, mandou o Banco Central baixar as taxas de juros, que é o contrário do que tem que se fazer para combater a inflação. Resultado, a inflação está hoje em 60% e tal, e os juros em mais de 40%. E, portanto, as pessoas sentiram-se enganadas e isto tem um reflexo no custo de vida. Ele percebeu que tinha havido uma mudança, porque o discurso de derrota dele é... ele diz uma coisa inteligente, que é isto não é o fim, mas é um ponto de viragem.
Nós estamos mesmo quase no fim, diria eu, mas vamos ainda recordar Marlon Brando. Porquê?
Porque é um dos grandes atores do século XX, faria 100 anos, não é? Ele já morreu em 2004, creio eu. De filmes absolutamente extraordinários, primeiro, creio que 51, um elétrico chamado Desejo, até um que muita gente recordará, o Apocalipse Now, com muitas coisas pelo meio do caminho, no Padrinho, por exemplo. Uhum. É um extraordinário ator, duro, mas que passou este centenário do que seria a vida dele se ele tivesse vivido até agora.
Bem, nós ainda temos tempo para ir...
Os livrinhos.
Não, para olhar para um retrato de Filipe
IV. Retrato. Este retrato é de Velázquez. E cada vez que a gente tem a oportunidade de ver um retrato, uma pintura de Velázquez, deve vê-la. E então o que acontece em Portugal? É uma obra... A Gulbenkian está a organizar algumas... Não são exposições itinerantes, mas são obras itinerantes. Esta é da coleção Frick, de Nova Iorque. E é... um retrato do último Filipe que governou Portugal. Não deixa de ser curioso. É um retrato de Filipe IV de Espanha e III de Portugal, já depois da independência de Portugal em 1640, pintado por Velázquez. Ele, depois dele ter ganho uma batalha na Catalunha. A guerra na Catalunha foi um azar para muitos catalães. A libertação de Portugal foi uma felicidade para muitos portugueses. Em todo caso, ele entregou o poder. O erro principal não terá sido dele, terá sido do Conde Duque de Olivares, a quem ele entregou o governo, e lançou uma campanha de mobilização de portugueses jovens e da nobreza portuguesa para as campanhas militares do Império Espanhol, e lançou muitos impostos e tributos, e aconteceu o 1 de dezembro de 1640.
Podemos recordar,
não deixa de ser interessante, vai estar entre abril e setembro, na Gulbenkian, o retrato do último Felipe que governou Portugal e do último espanhol que governou Portugal.
São os últimos segundos, Paulo Portas, as despedidas lá para casa.
As despedidas lá para casa.
Domingo.
Na próxima semana falaremos de mais três livros políticos interessantes, que eu já li, mas tem que ficar para a próxima semana.
Ficará para ver. Obrigada,
Paulo
Portas.
Desejo-vos uma boa semana.
Muito boa noite.